Aumente o volume. Agora na Oi FM. Alto-falante. Com Terence Machado, Thiago Pereira e Rodrigo James.
Alô, alô, eu sou o Terence Machado.
Eu sou o Rodrigo James.
Eu sou o Thiago Pereira.
E cá estamos para mais uma missão radiofônica do Alto-Falante na Oi FM.
Agora sim, o carnaval passou. A boa música não terminou, a boa música está apenas começando. Aliás, um 2011 bastante interessante já está se configurando, né? Um ano de 2011 bastante interessante. O primeiro trimestre, pelo menos, com bons lançamentos. Como este, esse ainda não saiu, mas vem por aí.
No início de junho vem o disco inteiro, vem o disco cheio, né? Mas o primeiro single já saiu dessa banda inglesa, adorada por muitos, o Arctic Monkeys, que abre o programa de hoje com Brick by Brick.
Alto-falante.
You're alone to yourself, and we don't suffer dreamers, but neither should you walk the earth alone. So with finger rolls and folding chairs and a volley of streamers, we can be there for tweaks and repairs should you come back home. Open arms for all.
around it. The man you are will know the boy you were. And you're not the man who fell to earth. You're the man of La Mancha.
Está curtindo Alto-Falante. Alto-Falante. Música de qualidade em alto e bom som.
Elbow com Open Arms, acabamos de ouvir. Antes, Arctic Monkeys com Brick by Brick. Música que vai estar em Suck It and See. Bacana o título, hein?
Título de tradução perigosa.
Bacana também o clipe que eles já lançaram para começar a divulgação desse disco, né? Feito para esse single, Brick by Brick. É um clipe que causa um certo estranhamento, assim como a música, né? E um estranhamento bom, que é aquilo que eu até disse, o clipe a gente vai exibir na próxima edição do Alto-Falante na Rede Minas, neste domingo às 14h30. Já fica aqui o comercial, para quem quiser, né? O clipe abre o programa. E o estranhamento, que eu até fiz essa comparação lá no programa, com relação aos Strokes, por exemplo, assim, que o Strokes soou mais do mesmo depois de um hiato um pouco maior entre, né, o disco anterior e esse disco do Strokes que acabou vazando essa semana. E aí você fica, ok, a próxima é essa aí, Brick by Brick do Arctic Monkeys, que já é bacana, hein?
Vale lembrar que o Arctic Monkeys está prometendo um disco mais pop que o Humbug, que é o anterior. Produção de James Ford, do Simian Mobile Disco, completamente diferente da produção anterior de Josh Homme.
Essa faixa, aliás, a Brick by Brick, ela é bem a cara do Josh Homme, eu acho, né? ou do que de uma faixa que poderia ter sido produzida pelo Josh Homme, né?
Isso, aliás, quando a música saiu, ficou essa dúvida. Se era uma sobra de sessões já produzidas pelo Josh Homme, sobraram até do disco anterior, ou se já era uma música do próximo disco. Ou se é alguma coisa no meio do caminho, né? Porque essas bandas a gente nunca sabe. Estão lançando um single aqui, outro ali, com um produtor aqui, outro acolá. Mas eu acho que eles mesmos esclareceram que vai estar no próximo disco.
Essas bandas mais hypadas, você pode dividir a Inglaterra, às vezes a música britânica, né, recente, em grupos de hypes, né, dos quais já fizeram parte os próprios Arctic Monkeys, e em grupos de bandas que seguem uma trajetória relativamente discreta, mas consistente. O Elbow é um ótimo exemplo desse tipo de banda, né?
Bom disco do Elbow, o Build a Rocket Boy, primeiro disco desde o The Seldom Seen Kid de 2008, nem me lembrava que tinha tanto tempo que eles tinham lançado.
Sim, é engraçado que foi um disco que eu me lembro que eu fui ouvir pra valer em 2009, inclusive acabei por sorte, assim, assistindo a banda na edição do Benny Cassim, daquele mesmo ano, 2009, quando, de fato, eu passei a escutar o disco, né? O disco saiu em 2008, causou um buchicho, entrou em listas de melhores do ano. Em 2009, eu peguei o disco com base nessa repercussão positiva e fui escutando o disco e ficando fã do disco e da banda cada vez mais, até assistir o show e só, de fato, ser ganho pela banda, né? Foi um belíssimo show, um dos melhores de um conturbado Benny Cassim.
É uma bela banda que trafega em termos de nicho de mercado ali na Praia do Doves, né? São as bandas que têm alguma conexão melódica com Coldplay,
Peter Gabriel,
Snow Patrol, mas tem uma coisa mais aventureira no som deles, né? Dois bons exemplos desse tipo de banda são o Doves e o Elbow. O Elbow tem muito essa ligação, eu acho, um pouco de rock progressivo, essas pretensões. O Peter Gabriel, inclusive, regravou uma música do Elbow naquele disco dele do ano passado, de covers.
Sim.
Scratch My Back.
Então vamos sair da Inglaterra e vamos botar o pé na grama nos Estados Unidos?
Sim, no Bonnaroo de preferência.
De preferência no Bonnaroo, mas fazendo um caminho tortuoso até chegar no Bonnaroo, vamos começar com uma das grandes nomes da chamada música country alternativa. Daqui a pouco a gente explica mais o que é isso.
A grande musa dessa fatia, desse formato.
Isso, Lucinda Williams com Seeing Black.
Alto-falante. Change your mind. How could I have been so blind? I didn't know you changed your mind. When you made the decision to get off this ride, did you run out of places to go and hide? Did you know everybody would be surprised when you made the decision to get off this ride? When you made the decision to jump ship once and for all, lose your grip. Did you wax the decks to make it easier to slip when you made the decision to jump ship? When did you start seeing black? Was it too much good? You fail, you lack. Was it too much weight riding on your back? When did you start seeing black? Ever hear my voice? Did you see my face? Did you finally get tired of running the race? Did you use a compass to get out of this place? Did you feel your act was a final truth? The dramatic ending of a misspent youth. Did you really feel you had all the proof?
see that final hug. When evil triumphs over love, is it hard to finally pull the plug?
Falante.
So
Alto-Falante. Você está curtindo Alto-Falante. Alto-Falante. Música de qualidade em alto e bom som.
Robert Plant e Band of Joy com Angel Dance. Antes, Alison Krauss e Union Station com Paper Airplanes. E abrindo este bloquinho, pé na grama ou pé na terra, como queiram.
Americana, né?
Na americana. Lucinda Williams com See in Black. Lucinda Williams e Alison Krauss, talvez a gente possa colocar ali no meio, no mesmo balaio, que é o balaio da música country alternativa. São artistas que não estão naquele na A-list da música country, como, por exemplo, sei lá, Garth Brooks e todas essas bandas. Tipo isso. Mas que fazem um trabalho bastante consistente já há muito tempo ali em Nashville e nos arredores. Daí a brincadeira com Bonnaroo que a gente fez, até porque Lucinda Williams tocou na edição do Bonnaroo de 2009 que a gente viu, e tanto Alison Krauss e Union Station quanto Robert Plant e Band of Joy estão na edição desse ano do Bonnaroo. E a conexão Alison Krauss e Robert Plant meio óbvia aí, né?
E James estará lá nesta edição.
Estarei lá.
Para inveja dos compassos que ficam.
Sim. E só lembrando essa história do country, como é forte e tem mesmo essa separação, o Bonnaroo é quase que o festival, sendo mega como é e tal, né? Ele é quase o festival mesmo alternativo ou estranho naquelas terras ali, porque ele rola em paralelo com um big festival de country em Nashville na mesma semana.
Um big mesmo. Todos aqueles astros country, no ano que a gente foi, tinha Taylor Swift, Rascal Flatts, aqueles nomes todos. Esse ano eu já olhei, o lineup já saiu. Tem também Rascal Flatts, aquela Lady Antebellum, que ganhou vários Grammys, enfim. E o mais engraçado é que o festival rola no mesmo fim de semana. É quase que o lado A em Nashville e o lado B com Alison Krauss, etc., no Bonnaroo.
Uma coisa meio reativa, assim. A Lucinda Williams, alguns chamam ela de Ryan Adams de saias, assim. Ela é melhor do que isso, eu acho, porque ela não tem um disco ruim no currículo dela. Ela grava com pouca... Ao contrário do Ryan Adams, ela grava com muita pouca frequência. Ela pode não lançar trabalhos brilhantes sempre, mas geralmente ela acerta muito, ela trafega naquela praia que ela conhece muito bem, que é um pouco essa coisa do country, um pouco não, é muito essa coisa do country, mas com uma pegada mais roqueira e mais subversiva, assim, diria eu. Ela é uma artista que vale muito a pena prestar atenção. Eu particularmente gosto muito dela. E foi de uma felicidade muito grande ter assistido o show dela no Bonnaroo lá em 2009.
Assim como vale a pena prestar mais atenção nesse disco do Robert Plant e Band of Joy, que é o novo projeto, novo antigo projeto. A gente já explicou isso aqui. A Band of Joy foi a primeira banda dele, agora voltou com outra formação. É um belíssimo disco. E eu parei pra ouvir esses dias esse disco, e a gente entende agora por que o Robert Plant não tocou a volta do Led Zeppelin. O Robert Plant meio que se redescobriu, revitalizou a sua carreira de uma maneira como poucos conseguiram.
Ele acertou dois bons discos na sequência. O primeiro disco com a Alison Krauss, né? E depois esse disco com a Band of Joy.
Famoso andou pra frente.
Exatamente.
Depois de muito tempo andando pra trás. A carreira solo do Robert Plant é muito irregular, eu acho, assim.
Exatamente,
né? Agora, ele achou esse nicho americana mesmo dele, né?
Assumido, né?
Ele é um profundo conhecedor da música do Mississippi, né? De Nashville, não sei o que, de Chicago, do blues. E resolveu, acho, trilhar. Ele deixou a coisa do hard rock meio de lado, os tons arabescos da música dele, aquela viagem toda oriental que ele tem, pra se banhar nas águas profundas da música norte-americana.
Do Mississippi.
Você está curtindo Alto-Falante. Música de qualidade em alto e bom som.
Continuando com o Alto-Falante, este é o segundo bloco, uma espécie de sessão cover, três covers bastante inusitadas. Cada uma tem uma historinha que a gente vai contar no final. A gente começa com um cara de um nome quase impronunciável. Vou tentar. Mac McCaughan. Tá bom?
McCaughan ali na moitinha.
Mac McCaughan.
Mac McCaughan com Bobby Dean.
Alto-falante.
Now you hung with me when all the others turned away, turned up their nose. We like the same music, we like the same bands, we like the same clothes. We told each other we were the wildest things we'd ever seen. Now I wish you would have
told me. Wished I could have talked to you just to say goodbye, Bobby G. Now we went walking in the rain, talked about the pain and from the world we hid. Now there ain't nobody, no way, no how, can I ever understand me the way you did. Well, maybe you'll be out there on that road somewhere, in some bus or train, traveling on. In a motel room there'll be a radio playing, and you'll hear me sing this song. Well, if you do, you know I'm thinking of you and all the miles in between. And I'm just calling one last time, not to change your mind, just to say I miss you, baby. Good luck, goodbye, Bobby G.
Falante.
The lights are on, but you're not home. Your mind is not your own. Your heart sweats, your body shakes. Another kiss is all it takes. You can't sleep, you can't eat. There's no doubt you're in deep. Your throat is tight, you can't breathe. Another kiss is all you need. Oh, you like to think that you're immune to the stuff. Oh, yeah. It's closer to the truth to say you can't get enough. You're gonna have to face it, you're addicted to love. See the signs, but you can't read. You're running at a different speed. Your heart beats double time. Another kiss and you'll be mine. No one's like mine. You can't be sad, 'cause baby your love is all you crave. If there's some love there for you, and you don't mind. Addicted to love, might as well face it. You're addicted to love, might as well face it. You're addicted to love, might as well face it. You're addicted to love, might as well face it. You're addicted to love.
Alto-falante.
Let's put our hands together.
Você está curtindo Alto-Falante. Alto-Falante. Música de qualidade em alto e bom som.
The Decemberists com Cuyahoga, cover de R.E.M. Antes Florence and the Machine com Addicted to Love, cover de Robert Palmer. E abrindo o bloco, Mac McCohan com Bobby Jean, cover de Bruce Springsteen. Mac McCohan é aquele mesmo do Superchunk, um dos donos da Merge Records.
Aquele mesmo do Superchunk é ótimo,
é,
né?
É, aquele mesmo.
Não, é a Rihanna, né? O Jay-Z, aquele rapper, não. O Mac McCohan.
Mac McCohan.
Aquele do Superchunk, né?
É. E o inusitado dessa cover, eu acho que é, pelo menos quando eu li o título Mac McCohan fazendo cover de Bobby Jean, do Bruce Springsteen, é um dos bastiões do mundo indie fazendo cover não só de Bruce Springsteen, como uma das canções mais pop da própria carreira do Bruce Springsteen, né? E aí a gente volta em toda aquela história do indie encontra o mainstream, que a gente já conversou aqui, e me veio na cabeça isso. É, como que o indie norte-americano não tem pudor nenhum e não tem problema nenhum em escancarar o seu lado mainstream e embarcar como o próprio Mac, nosso amigo, fez.
E falando em embarcar, o Superchunk volta pro Brasil. Vem ao Brasil depois de muitos anos. Eles vieram em meados dos anos final dos anos 90, eu acho. Passaram por BH, não passaram?
Sim, turnê, tocaram duas vezes em BH.
Isso, turnê capitaneada ou produzida pelo nosso herói Jeff, via Motor Music. eles voltam ao Brasil pra...
Virada cultural.
Virada cultural de São Paulo.
Isso. Como diriam por aí, né, pela internet, muita gente já defende a teoria de que o indie brasileiro de fato não existe. Ou como diria o Lobão, né, o indie fundamentalista é dose, né? Aliás, vamos recomendar a entrevista do Lobão ao Pedro Alexandre Sanches, que está no IG, no portal IG. É muito, muito, muito legal. Talvez a melhor entrevista que eu li do Lobão nos últimos tempos. Fato.
Só pra fechar essa questão do Mac Macão, isso é de um disco que ele gravou só de covers?
É, não sei se é um disco, eu vi um vídeo, alguma coisa, numa sessão de rádio, alguma coisa desse tipo.
É porque eu acho que ele recentemente gravou num projeto paralelo dele uma pancada de covers, incluindo músicas da Joyce, por exemplo, músicas brasileiras. Quem me passou o link desse disco foi o outro Mac, o Mac lá do Scream and Yell.
O Mac do Scream
and Yell. Marcelo Costa.
E depois a gente ouviu Florence and the Machine com Addicted to Love, uma versão bem diferente da original, Addicted to Love.
Um clássico absoluto,
clássico
a versão
do
original.
Robert Palmer, né? Também a Florence and the Machine, dá pra gente fazer essa conexão indie mainstream, porque ela é uma artista, ela e a banda, né? É um artista que saiu desse limbo indie e tá bem alta até nos Estados Unidos, tocando Grammy, no Oscar, enfim, só o fato de estar nesses dois eventos se apresentando mostra o prestígio dela nos Estados Unidos.
Mas é só fazendo a conexão com o Mac McHoggan de novo, ele é diretor, ele é dono lá da Merge Records,
da Merge,
que é a gravadora do Arcade,
Arcade Fire
que foi o grande vencedor do Oscar desse ano.
E aí a gente fecha...
Desculpa, Oscar não, do Grammy.
Do Grammy. E aí a gente fecha o bloco falando do Decemberists, tocando R.E.M.
É tipo o desenho, pra quem se lembra, né? Bob Filho homenageando Bob Pai, né?
É. E aí a gente recomendo a coluna do Terence falando sobre o R.E.M., pode juntar com aquela coluna que eu escrevi falando do Decemberists.
E o Tomás Alvarenga
também
sobre o disco novo do R.E.M.
E pode juntar com a minha também, que sai sexta-feira, sobre Humberto Gessinger, de Engenheiros da Bahia.
Também pode.
Isso é sério, tô fazendo uma defesa ao Humberto Gessinger na Universidade de Minas, sexta-feira. Eu já falei mal do Pavement, eu tô falando um pouco mal do Strokes, eu tô defendendo Humberto Gessinger, defendi Rush há pouco tempo. É oficial minha carreira jornalística, eu tô rasgando, né, minhas credenciais todas.
Nosso amigo Mac, do Screaming Hell, tenho certeza que endossa sua coluna.
Não, ali. Tem gente boa, Dari Júnior, do Terminal,
também,
tem muita gente
por aí,
boa. Mas na verdade eu queria só, o grande cover, na verdade, do Decemberists que eles fizeram do R.E.M. é o The King's Dead,
chama,
né?
Chama The King's Dead, é um
que
disco
é o último
inteiro.
Disco, né? Uma menção honrosa, é um grande prazer sempre pra mim tocar Addicted to Love, independente de ser uma versão cover.
De qualquer versão.
Pra mim, um clássico imortal cometido por Robert Palmer nos anos 80. Aquele clipe, né, que ele tá cercado por uma banda de mulheres, volta e meia copiado, assim, é uma referência
ganhou,
pra muita gente.
Ganhou, não foi essa música que ganhou a versão da Musa do Country? Lá.
Não, ela
não,
fez
não,
o clipe.
Ela homenageou o clipe, a Shania Twain, exatamente.
E quem também homenageou o clipe de uma forma muito divertida é aquele filme, não sei se vocês conhecem, Simplesmente Amor, é um filme que tem o Hugh Grant,
isso.
Rodrigo Santoro, que tem uma banda lá, o cara é uma espécie de Cliff Richard no clipe, né, que é aquele roqueiro inglês velho, não sei
que
o quê.
Também homenageia o clipe.
Também homenageia o clipe, é genial.
Então, já que a gente tá falando de anos 80, vamos avançar um pouquinho para a década de 90, mas com um trabalho novo de uma banda da década de 90.
Bem típica da época.
Buffalo Tom e She's Not Your Thing.
Alto-falante. If you got a thing to proud of, she's not your thing. If you got a talk about it, she's not your thing. If you gotta think about it, talk about it, call about it, shout about it. Every time I walk without you, it's over at 8. Not a lot of talking at you. So if you wanna think about it, talk about it, call about it, shout about it, fight about it, sing about it, talk about it, live without it. It's not your pretty face that makes my life so hard to take. It's not your
cause it's too thin. If I gotta think about it, she's not my thing. Alto-falante.
Você está curtindo Alto-Falante. Alto-falante. Música de qualidade em alto e bom som.
Jim Blossoms com Hey Jealousy. Recuperamos aí do passado. Passado nem tão remoto assim.
Ah, bem remoto.
É, década dos 90 já é remoto.
20 anos.
É. Mas antes a gente ouviu Buffalo Tom com She's Not Your Thing. Música que está em Skins. Disco recém-lançado do Buffalo Tom. Bom disco do Buffalo Tom, hein?
Achei um disco legal. Passei a manhã de hoje escutando. Achei um bom disco. mas muito, muito, muito igual a tudo que o Buffalo Tom fez nos anos 90. Ou seja, bem datado. É difícil. Espera-se um revival dos anos 90, tudo muito legal. Eu também acho que seria interessante, assim. E até já escrevi um pouco sobre isso. Mas o disco é muito parecido, a produção é parecida, o tipo de composição, que é aquela coisa meio... É quase um Tom Petty indie, né? Um Replacements mais light, várias coisinhas assim definem o Buffalo Tom. Mas, anyway, é um bom disco de pop rock alternativo, que era um gênero tão falado nos anos 90. Não foi à toa que a gente recuperou uma das melhores bandas nesse sentido, eu acho, dos anos 90, o Jim Blossoms.
E vale lembrar que a gente recuperou, não é uma música nova do Jim Blossoms, porque se você está ouvindo o alto-falante e não conhece essa música do Jim Blossoms, é porque com certeza você na década de 90 não tinha idade suficiente para estar ouvindo isso, porque como tocou Jim Blossoms essa música e toda aquela seara de pop rock alternativo da década de 90.
E é curioso, na verdade ele faz uma conexão meio direta assim com o próprio som do R.E.M., que a gente acabou de falar. Eu acho que o R.E.M. foi o grande padrinho dessas bandas todas, meio que involuntariamente, né? Mas essas bandas que trabalhavam um pouco de folk, um pouco de pop, uma coisa... O Tom Petty também, acho que uma influência muito grande. O Big Star, principalmente no Jim Blossoms, a grande referência dessa banda é o Big Star, do Alex Chilton. É aquela coisa do power pop mais aventureiro, assim, né? Bem, que foi bem a cara desse lado pop do chamado rock alternativo dos anos 90.
Eu fico pensando, assim, o grande trunfo de uma banda como a R.E.M., além de ser o R.E.M., de ter característica, ter uma identidade, não é uma impressão digital própria mesmo, é o fato de não ter parado, né? Porque eu fico pensando, se a R.E.M. tivesse sido uma grande banda naquele momento, voltasse e gravasse um disco belo como o Collapse Into Now, será que a gente ficaria pensando nisso assim, pô, é legal o R.E.M., mas é datado? Tem essa coisa da continuidade, a banda vai inserindo uma coisa ali, outra aqui, e
até
não
pra
para...
poder voltar com alguma, né, com alguma credibilidade. Concordo completamente, e é um pouco o caminho do U2 também, assim. Nas suas bandas que vão arriscando até um ponto de voltar, retroceder um pouco. E geralmente é um alívio também, porque, cara, quando arrisca demais, a tendência em fazer burrada aumenta.
Só chamando atenção para o fato de, isso eu coloquei lá no meu texto, de que o U2 passou por revoluções estéticas significativas, o R.E.M. nunca.
O R.E.M. acho que tentou e errou a mão, assim. O R.E.M. tem três discos em especial na carreira do R.E.M., até pelo fato de estarem próximos, que é o... Começa com o Up, que eu considero uma obra-prima pouco considerada pelos fãs. Vai pelo Review, que eu acho um bom disco, não um disco ruim. E o Around the Sun, que eu acho um disco que já é uma ladeira, já erraram muito a mão, assim.
É por aí mesmo, é exatamente isso.
Mas o U2 foi mais abusado.
Não tem nenhum Artung Baby na carreira do R.E.M., assim.
Mas tem umas coisas...
Um pulo, assim, estético.
Um pulo muito grande não tem. Se você não considerar, por exemplo, Automatic for the People, que é um disco predominantemente acústico, que é muito... Era uma banda que vinha de uma coisa de um formato pop rock perfeito pra chutar o balde e fazer banquinho e violão, né? Então é uma mudança significativa, eu acho.
Quase um dossiê R.E.M. Como vocês puderam perceber, esse papo não termina, mas infelizmente o programa acabou, o nosso tempo acabou. Só rapidinho, agendão da semana, alguma coisa?
Tem o Seal domingo.
Eu lembro só do Seal domingo.
Tem o Seal domingo.
Vamos lá
vai
ver
ser
o
legal.
Seal domingo.
Eu tô querendo ver, vai ser legal.
Não lembra de mais alguma coisa, não?
Nada.
Então, o alto-falante fica por aqui.
Só fazer uma menção honrosa e uma torcida, uma corrente aí de esperança e de fé pros japoneses, né, cara? Que a semana foi
punk.
Foi muito punk, está sendo muito punk. Se a gente fosse um Twitter aqui, seria aquela tagzinha, né? Pray for Japan.
Pray
né?
for Japan.
Exatamente.
Então agora vamos embora.
Vamos lá.
Então vamos lá, um abraço, até a semana que vem.
Você ouviu Alto Falante, com Terence Machado, Thiago Pereira e Rodrigo James. Perdeu o programa? Acesse oifm.com.br e ouça quando quiser.